Olá, olá! Está começando o podcast Restaurapa, o podcast da restauração do Pampa. Esta é a 8ª edição desta série, a última desta série, e quem está hoje com a gente aqui é o coordenador do projeto Restaurapa, o coordenador-geral Maurício Almeirão. Olá, Maurício.
Olá.
Maurício, desde dezembro de 2020, o projeto vem atuando em cerca de 2 mil hectares e 20 propriedades na área de proteção ambiental do Rio Ibirapuitã, no Oeste Gaúcho, né? De dezembro de 2020 até esse início, meio de 2023, qual o balanço do que foi feito lá na região?
Então, o balanço é bastante positivo. Efetivamente, temos trabalhado nesses aproximadamente 2 mil hectares na tentativa de recuperar ambientalmente esses 2 mil hectares que estão dentro dessas 20 propriedades. O que é recuperação ambiental? A gente vai recuperar ambientalmente essas áreas do ponto de vista da degradação. E degradação por quem, né? Na realidade, a degradação é pela introdução de uma espécie invasora, exótica invasora, uma espécie que não é do lugar, que foi trazida para cá no início do século passado, acidentalmente no Brasil, mas especificamente na APA, ela foi introduzida intencionalmente para utilizá-la como uma forrageira, para dar de alimentação ao gado. Só como ela não é palatável para o gado e traz outros impactos ambientais para as áreas, ela acaba sendo um problema. Então a gente tem trabalhado efetivamente no controle do capim-anone para recuperar ambientalmente essas áreas dentro das 20 propriedades.
Esse controle, ele envolve a disseminação de espécies nativas?
Então, esse controle, ele é feito do ponto de vista físico e químico. Nas propriedades, nós instalamos ao longo do projeto o que chamamos de projetos técnicos. Então, a partir de uma série de técnicas de campo, a gente utiliza técnicas mais mecânicas, outras mais químicas, para controlar a presença desse capim invasor aqui no Pampa.
E esses resultados que vêm já sendo apresentados na área, eles indicam que essas técnicas podem ser replicadas em outras partes do Pampa?
Sem dúvida, né? Apesar de não termos muitas áreas protegidas no campo, e uma área de proteção é um ambiente mais favorável para a gente, mais controlado, para podermos aplicar essas técnicas, é possível sim replicar todas essas técnicas, que são técnicas bastante conhecidas já para controle de gramíneas.
Maurício, vamos falar um pouco da governança desse projeto, que até que é bem complexo, são muitos atores, né? Vou ter que ler aqui. O Restaurapa, ele é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, no âmbito do GEF Terrestre, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem o BID como agência implementadora e o FUNBIO como executora. Quem está à frente dos trabalhos de campo, coordenando a Unilassalle, na parceria com a URGS e com a Emater. Maurício, toda essa estrutura para trazer os recursos internacionais para o Brasil e executar, ela tem uma complexidade. Como é que iniciou tudo isso e como é que foi a captação e a própria candidatura da Unilassalle para gerenciar esse processo?
Perfeito. Falando do GEF terrestre, na realidade o GEF terrestre ele atende outros biomas, ele atende a Caatinga e o Pantanal e no Pampa outros projetos. Especificamente para o Restaurapa, recebemos algo em torno assim, de uma quantia total de R$3.500.000 para desenvolver esse projeto. Bom, a gestão é bastante complexa, envolve parceiros e principalmente envolve a gestão de uma questão a 500 quilômetros da nossa sede, que é Canoas. Esse talvez seja a principal questão. Contamos com um braço técnico muito forte, que é a Emater, que tem know-how nesse tipo de projeto e que nos empresta, né, todo esse know-how lá na ponta com o produtor, né, no corpo a corpo com o produtor, na instalação dos tais projetos técnicos que eu citei. Então, ele é bastante complexo do ponto de vista financeiro, a sua gestão, uma série de materiais que têm que ser comprados, têm que ser entregues in loco. Então, efetivamente, é um desafio bastante grande.
Estamos falando aí de que tipos de materiais que estão sendo usados?
Então, tem materiais de todos os tipos, né? Os projetos técnicos são estruturas físicas que são instaladas. Por exemplo, a gente tem roçadeiras químicas, roçadeiras mecânicas. Então, são materiais físicos mesmo que têm que ser entregues. Além de insumos, né? Para desenvolver as técnicas, como, por exemplo, o glifosato, que tem que ser entregue lá nas propriedades para que o projeto possa acontecer.
Até mesmo as próprias cercas para o pastoreio rotativo.
Exato, tem toda uma parte de cercamento, como tu bem disse, para o pastoreio rotativo, e uma série de outros materiais e insumos, que essa é a grande questão. Independente dos materiais e dos insumos, eles têm que ser entregues na porta do produtor para que o técnico da Emater, junto com o produtor, possam desenvolver o projeto.
Maurício, de alguma forma, esse processo, a execução, ele pode auxiliar também na pesquisa e no ensino no âmbito de uma universidade?
Perfeito. Então, esse é um grande desafio porque como gestor do projeto, como universidade, nós precisamos dar conta de ensino, pesquisa e extensão, que é a nossa vocação. No projeto, nessa primeira etapa do projeto, necessariamente a gente não trabalhou muito essas questões, mesmo que aqui e acolá nós colocamos algumas tintas acadêmicas no projeto. Agora, a partir do aditivo, já antecipando alguma pauta que a gente possa conversar, o projeto ele recebeu muitos elogios do Fumbio. Em conversas informais, o projeto foi aquele dos 30 projetos do GF Terrestre que mais entregou resultados. Recebemos um aditivo de tempo de um ano, que se inicia em 1º de junho de 2023 até 1º de junho do ano que vem, 2024, e recebemos uma suplementação de mais 1.100.000 no projeto para desenvolvermos algumas outras atividades, inclusive aí, especificamente com relação às atividades acadêmicas, inserimos a presença de duas mestrandas que fazem parte do PPG de Memória Social e Bens Culturais, que vão desenvolver ações especificamente dentro do projeto.
O que a gente pode esperar para esse ano a mais aí em termos de ações no campo? E até lembrando, eu acredito que a seca pela qual passou o Rio Grande do Sul deve ter impactado a realidade dos produtores e o próprio trabalho, né, do projeto.
Perfeito, bastante. A seca, a pandemia e agora especialmente a seca continuada é um limitador muito grande, né, para o projeto propriamente dito. Então esse é um desafio que a gente teve que lidar todo esse tempo e vai passar a lidar, ou segue lidando com ele daqui para frente. Dos resultados do projeto, então, tem toda essa parte de recuperação desses 2.000 hectares e tem outros resultados bastante interessantes, alguns desses que serão explorados nesse aditivo, como, por exemplo, a questão das sementes nativas. O campo nos oferece uma série de sementes nativas, entretanto, a gente não consegue comprar no comércio essas sementes nativas para semear esse campo recuperado. Então, tem uma parte bastante inovadora, em colaboração com outro colega, que não necessariamente está ligado diretamente ao projeto, mas indiretamente sim, de ele construir uma máquina para coletar sementes nativas do campo. Essas sementes que depois vão ser utilizadas para, digamos assim, repovoar esse campo que está sendo recuperado, por exemplo. Outro resultado interessante, que agora a gente vai explorar, é a questão da educação ambiental, que é uma das fraquezas de todas as áreas protegidas no Brasil, e a gente pretende, através de uma das mestrandas ligadas agora ao projeto, desenvolver ações de educação ambiental no campo. E para fechar, outros dois resultados importantes, a parte de monitoramento da vegetação, que vem sendo feita antes até dos projetos técnicos serem instalados, como diagnóstico do que temos aqui de espécies nativas.
A quantidade de espécies.
Exato, exato. E agora monitorado depois dos projetos técnicos instalados e o capim-anônio sendo controlado. Então a gente está fazendo esse monitoramento da vegetação e a gente tem resultados muito ricos aí em termos de diversidade de espécies vegetais do Pampa. E por fim, está sendo feita toda uma análise através de modelagem para avaliar a probabilidade de algumas áreas na unidade de conservação a serem recuperadas versus o custo dessa recuperação. Então, como produto também do projeto, está sendo desenvolvido a parte, como um subprojeto, está sendo feita toda uma modelagem para avaliar quais são as zonas mais prováveis de serem recuperadas com o menor custo, inclusive.
Porque a ideia é que a atividade pecuária lá realizada ela não seja terminada, pelo contrário, é para que ela conviva com o ambiente natural da APA e seja potencializada pelas gramíneas nativas, correto?
Perfeito. A área de proteção do Ibirapuitã, dentro das duas tipologias principais de unidades de conservação do Brasil, de integrais e de uso sustentável, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ou seja, existem pessoas que vivem lá dentro, pessoas que vivem da paisagem, que são essas propriedades, existem outras propriedades que vivem do campo, que vivem, por exemplo, da pecuária. Então é vital para o projeto que haja esse equilíbrio entre as ações que estão sendo desenvolvidas e muitas dessas ações, inclusive, para viabilizar essa gestão do campo por parte do proprietário, dos proprietários.
E são, importante dizer, são pequenos proprietários, pecuaristas familiares. Imagina que são 20 proprietários, né, numa área de 2.000 hectares. Essa é a característica hoje da ocupação naquela área?
Isso, perfeito. É bem característico dessa unidade de conservação, que, como eu disse, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Existem pessoas que vivem lá dentro, propriedades onde tem o produtor, a figura do produtor com a sua família, vivendo daqueles espaços. Então, é muito importante para nós, numa, digamos assim, pegando o mote da sustentabilidade, né, e é um projeto socioambiental, dá conta de todas essas partes interessadas dentro do projeto. E o produtor, sem dúvida, é um dos focos do projeto.
Para encerrar, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que, que chegou de feedback da equipe de campo, dos produtores, né? O que, que chegou para vocês que estão aqui na gestão e organização, uma especialidade do escritório de projetos, enfim, da universidade, é fazer toda essa gestão, apresentar relatórios.
Então, essa gestão é bastante complexa, a universidade conta com um setor especializado para isso, que é o escritório de projetos, que faz toda a gestão financeira do projeto, toda a questão logística do projeto. Como eu citei anteriormente, estamos falando de um projeto a 500 km de distância da sede, então tem sido bastante desafiador. O FURBIL, inclusive, tem nos elogiado como equipe o escritório de projetos na gestão dos recursos, que a gente faz através de um sistema no FURBIL chamado Cérebro, que é bastante complexo também. E para a instituição, é o grande projeto que a instituição já teve na sua história. É o maior projeto em termos de vulto financeiro que a instituição já teve. Então, a gente aprendeu com o projeto também. Essa é uma primeira questão. Com relação ao produtor, os feedbacks que nós recebemos através do nosso parceiro técnico Emater é muito positiva. E foi muito desafiador também, porque a gente passou por uma etapa de engajar esse produtor no projeto. Foram vários produtores tentados e alguns se engajaram. Isso foi bastante importante porque são produtores que têm a convicção de que essa é uma solução, de que o capim anônimo tem que ser manejado para que o campo ganhe em qualidade.
Qual é a expectativa? Bom, a área de proteção ambiental do Ibirapuitã é maior que essa área que está sendo manejada, né? Mas qual é um ambiente ideal que a gente pode encontrar lá do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista de convívio do produtor e das famílias que lá vivem com essa biodiversidade, né? O que, que nós encontramos hoje, né, do ponto de vista de exploração e de que forma isso, o convívio entre o ser humano e aquele ambiente pode ser feito de uma maneira mais saudável?
Então, esse é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta do nosso dia a dia, porque é o tendão aqui de Aquiles da nossa sociedade atualmente, né? Que é sermos mais sustentáveis em equilíbrio a todas as atividades humanas que nós desenvolvemos no território. E o que acontece lá na APA é um pouco do que acontece no nosso dia a dia com a ocupação do território. É bastante complexo, é bastante difícil, especialmente numa APA sustentável em que tem pessoas vivendo no território da unidade de conservação, mas que, por isso que eu falei anteriormente, que um grande problema é de educação ambiental, e a gente pretende explorar essas ações agora dentro do projeto, de educar ambientalmente não só os produtores, mas outros atores da comunidade, como, por exemplo, crianças e adolescentes nas escolas que existem dentro da área da APA, inclusive. Então, um grande desafio, a gente acha que por aí é uma solução, né? É engajar esses atores locais no que tem a APA como objetivo, o projeto como objetivo, e a gente poder dar conta de todas essas necessidades, todas essas vontades dentro do território.
Maurício Almeirão, muito obrigado pela participação. Queria encerrar convidando todos para seguir o projeto nas redes sociais e no site. Então, no Instagram, o projeto pode ser acessado no @restaurapa e o site é restaurapa.org. Ali são feitas todas as atualizações. Obrigado, Maurício. Sucesso obrigado. Nessa continuidade agora até 2024 do Restaurapa.
Muito obrigado.